O Zoológico Municipal de Cascavel recebeu o Certificado de Bem-Estar Animal concedido pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. O reconhecimento foi obtido após uma auditoria que avaliou desde a estrutura e o manejo dos animais até protocolos de saúde, nutrição e conservação. A certificação coloca o espaço entre as instituições brasileiras que atendem aos padrões exigidos pela entidade e reforça o papel dos zoológicos na preservação de espécies e na educação ambiental. Vamos falar sobre essa conquista, o que ela representa também para a nossa cidade, com a bióloga Vanilce Pereira, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite para falarmos sobre essa importante conquista no Zoológico de Cascavel. Vanilce, bem-vinda à CBN, bom dia.
Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com seus ouvintes, e falar sobre esse momento importante para o Zoológico de Cascavel e para o município de Cascavel, né? Eu já estou há algum tempo no zoológico e para nós é motivo de muita alegria ter participado da construção de um centro, referência hoje em bem-estar animal, em conservação, pesquisa, educação ambiental. Então, o Zoológico de Cascavel hoje ele eleva o seu padrão no trabalho, na forma como a gente vem desenvolvendo todas as nossas atividades, e é uma conquista de todos os funcionários, porque todos se engajaram muito e todos têm um comprometimento com o trabalho, né?
Nós sabemos que esse selo ele foi concedido a partir de alguns critérios que foram avaliados justamente pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Que critérios foram esses?
A associação ela desenvolveu em 2017, 2018, um rol de normas que as instituições membros associadas deveriam cumprir para que houvesse um reconhecimento e a certificação de bem-estar animal. Então, critérios desde nutricional, né, os cardápios, todos foram avaliados. Nós tivemos auditoria com 4 membros, 2 da ASAB e 2 americanos, né, da ONG Wild Warfare. Então, eles estiveram avaliando o zoológico não somente nacionalmente, mas internacionalmente. E aí, padrões clínicos, veterinários, o ambulatório do zoo, todas as estruturas de manejo dos animais, diferenciada, aves, répteis, mamíferos, vários protocolos ali de enriquecimento ambiental, tudo que o Zoo e a equipe do Zoo vem fazendo para que os animais possam ter o seu padrão de vida elevado, a qualidade no dia a dia, né? Então, eram mais de 200 itens ali a serem cumpridos na nossa rotina de trabalho.
O que mudou no funcionamento do zoológico nos últimos anos, em termos de estrutura, em termos de bem-estar animal, que permitiram também que o zoológico alcançasse esse reconhecimento?
Esse foi um processo que já vem realmente de alguns anos, esse olhar do poder público, enfim, de se preocupar realmente com o que nós temos hoje. Então é importante falar que muitas pessoas elas visitam o zoológico e elas imaginam, nossa, mas não tem uma girafa e não tem um elefante aqui, então esse zoológico não é legal. Então o Zoo de Cascavel ele vem trabalhando fortemente na questão da manutenção da fauna brasileira. Nós somos o país com maior biodiversidade, então muitos brasileiros não conhecem o que o Brasil tem em relação à sua biodiversidade e, portanto, não valorizam e não são sensíveis ao cuidado com isso. Então, o Zoo de Cascavel, a grande maioria das espécies são da Mata Atlântica, são animais brasileiros, e a gente vem voltando esse cuidado para a conservação. Então, hoje a gente faz parte de um rol de instituições, membro da associação, obviamente, ali, né? Preocupados com a conservação dos animais da fauna brasileira. Né? Então, os padrões todos avaliados, a gente tem muitos animais exóticos no zoo e nós também compomos as instituições que têm esse cuidado e essa preocupação com outros animais, enfim, né? Mas a importância maior de levar o conhecimento da população e, né, o valor que tem a fauna brasileira.
O zoológico também abriga espécies ameaçadas de extinção, não é?
Isso, hoje a gente faz parte de cinco programas. A própria ZAB, junto com o ICMBio, lançou em 2018 25 espécies ameaçadas de extinção para o cuidado, e isso hoje foi ampliado para 27 espécies, das quais cinco delas estão ali representadas no Zoológico de Cascavel. A gente compõe o Programa Nacional de Conservação da Onça-Pintada, do Macaco-Aranha de Testa Branca, e esse ano solicitamos a participação no Programa de Papagaio do Peito Roxo. A ideia está ampliando ali mais, né, para bugio ruivo, bugio preto, e quem sabe futuramente aí a questão do lobo-guará e outras espécies, né, ameaçadas. Mas a gente tem, sim.
Manilson, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando e traduzisse esse conceito, essa ideia de bem-estar animal, principalmente dentro de uma estrutura como o Zoológico de Cascavel, porque num certo período, no passado, talvez quem frequentava um zoológico, visitava um zoológico, não somente o de Cascavel, mas qualquer outro zoológico, tinha a mentalidade, ou pensava o zoológico, como um mero espaço de exposição de animais, como se os animais fossem, reduzisse os animais a uma mera atração, não é? E hoje, na verdade, existe toda uma preocupação por trás da estrutura de um zoológico para tentar mudar um pouco isso também. Não é apenas uma atração, porque se fosse assim, os animais seriam tratados como uma atração. E, na verdade, existe uma questão de preocupação, de preservação ambiental, fauna, flora, enfim. Então, eu queria que você traduzisse para nós, em prática mesmo, o que é esse bem-estar animal. Como que os animais que estão hoje no Zoológico de Cascavel recebem esse bem-estar animal?
Bom, é importante falar que os zoológicos, não somente brasileiros, mas eles assumiram esse comprometimento e essa nova vertente com os quatro pilares que envolvem a conservação, a pesquisa científica, a educação ambiental primordialmente e o lazer, porque os zoológicos são as únicas instituições que trabalham com fauna silvestre e que têm uma legislação própria que o rege. Nenhum outro empreendimento que trabalha com animal silvestre tem uma legislação única. Então, os zoológicos, eles entram já, né, essa lei é de 83, mas ela rege todo o funcionamento. Então, tudo que precisa ter em relação aos profissionais, médicos veterinários, tratadores de animais, biólogos, atualmente zootecnistas, enfim, um rol de profissões para prestar o atendimento àqueles animais que não têm condições de retornar à natureza. Isso não é uma frase que é um jargão. Não. O animal, ele vem vítima de atropelamento. Nós estamos numa região de fronteira, muitos animais traficados. Existe uma demanda muito grande de pessoas que compram, sim, e pagam horrores em animais silvestres, como serpentes, aves de várias, né, de várias espécies. Então, isso fomentando o tráfico de animal. O tráfico de animal silvestre no Brasil só perde para o tráfico de drogas e armas. Então, promover esse bem-estar para essas espécies que não têm como retornar à natureza e encontram dentro de um zoológico, de um centro como esse, um último refúgio de sobrevivência. Nós temos um banco genético gigantesco de espécies ameaçadas de extinção e que tem sido, por meio de zoológicos, do trabalho do zoo, muitas estão retornando à natureza. Então, os zoos vêm trabalhando fortemente na questão da conservação, mas a conservação para que essas espécies possam retornar para a natureza de alguma maneira. Se não, os indivíduos matrizes, por não terem, enfim, serem amputados, não terem condição de retornar, mas a consequência disso, a reprodução desses indivíduos, de forma que eles possam, sim, estar retornando para a natureza. Então, hoje, sim, todos os zoológicos têm esse comprometimento, e aí, principalmente aqueles que têm uma associação que se preocupa com isso e cobra isso dos seus membros, né? Então, nós nos preocupamos nos mínimos detalhes. Então, os animais, agora a gente entra, por exemplo, na temporada de inverno. Muda-se o cardápio desses animais. Nós temos atualmente cerca de 95 itens no cardápio alimentar dos 350 animais que nós temos no zoo. São quase 70 espécies, e aí a gente tem igualmente, né, essa preocupação clínica de estar fazendo vários check-ups de acordo com cada espécie, com cada indivíduo, preparando esses animais para que, sim, eles possam fazer parte de programas nacionais e que haja esse intercâmbio entre as instituições zoológicas, né? Então, o zoológico está preparado para receber espécies de animais ameaçadas dentro dos programas. Então, macaco-aranha, bugio-ruivo, bugio-preto, a gente está se preparando para que futuramente a gente possa, sim, receber mais indivíduos dentro dos programas com o objetivo de promover, sim, a reprodução de modo que esses animais, os seus filhotes, possam ser devolvidos para a natureza.
A certificação também avalia ações de educação ambiental. Quais são os trabalhos que são desenvolvidos atualmente, tanto com estudantes, professores e os próprios visitantes?
O zoológico, ele tem, há mais de 40 anos, um programa de educação ambiental. Esse programa de educação ambiental, ele atende anualmente mais de 15 mil alunos e associações também que nos buscam para fazer uma visita monitorada, guiada. Então, nesse momento, a gente consegue falar e fazer uma abordagem maior do que são esses animais e a importância de cada um deles, independente, porque quando a gente fala muito de conservação, as pessoas se voltam muito para aqueles animais fofinhos, é um gato, é uma onça, né, um lobinho, mas existem outros animais que são tão importantes quanto, né? Então, as serpentes, morcegos, gambá, enfim, uma infinidade de animais que são tão importantes quanto esses animais mais fofinhos, vamos falar assim, né? E aí a gente vem, né? O zoo vem com a educação ambiental, mostrando isso para as crianças, mostrando isso, né, para as instituições que nos buscam, da importância de conservar, né, de conhecer a fauna brasileira, das nossas mínimas ações em jogar um papelzinho fora, né, na janela do veículo, vou jogar, não tem problema nenhum. Tem. A minha ação, ela tem um reflexo, que vai ser não somente na fauna, mas também na flora. Né? Então, a gente tem perdido muito dos ecossistemas. A gente tem, ainda continua, muito desmatamento, destruição das florestas. Então, as pessoas falam, é muito ruim ver um animal preso. O nosso desejo era que houvesse floresta no Brasil suficiente para que todos os animais estivessem nas florestas com segurança. E isso não é o que ocorre. Né? O tráfico é gigantesco, as queimadas ainda ocorrem, muitas delas propositalmente provocadas pelo homem, muitas, obviamente, que são naturais, mas uma boa parte, né, provocada pela ação humana. E aí as florestas que hoje em dia, infelizmente, estão dando lugares para empreendimentos, enfim, as cidades estão crescendo e os animais estão perdendo.
E é onde é fundamental também esse trabalho de educação ambiental, principalmente com crianças, que serão aí as futuras gerações, pessoas que vão lá na frente, em algum momento, ter que lidar com essa questão do ambiente, da sustentabilidade, não é? E como bem colocado aqui pela Vanilce, realmente hoje nós temos, claro, várias frentes de trabalho buscando a proteção do meio ambiente, mas ainda assim há muitas situações que acontecem Brasil afora que poderiam não estar acontecendo e contribuir com essa preservação. E outra coisa que você colocou, e eu queria voltar nesse assunto, essa questão dos animais, né? Realmente as pessoas acabam tendo uma inclinação a gostar mais de determinados animais, determinadas espécies, em detrimento a outras. Mas, na verdade, se a gente olha aí, você como bióloga pode, claro, explicar muito melhor do que eu, é essa questão de um ecossistema equilibrado. Tudo tem uma função, tudo cumpre um propósito e tudo faz parte de um grande ciclo, de um grande ecossistema, certo?
É, certo. E as pessoas estão tão acostumadas a esse ambiente urbano que os animais que eventualmente aparecem na cidade, que eles mesmos vão se adaptando a esse formato, elas não reconhecem como uma fauna urbana que hoje pode conviver. Né? As pessoas geralmente ligam para o zoo e falam, olha, apareceu um bem-te-vi aqui, né? Como se não fosse uma coisa, algo natural. Então, fugiu do zoológico. Uhum. Né? Então, tem muito esse conceito. Então, não. Nós precisamos, sim, se readaptar e entender que a gente precisa conviver, né, com os animais, porque muito do ambiente que era deles, o ser humano foi, né, avançando E aí, tomando uma parte disso, então a gente precisa ter essa compreensão e esse reconhecimento. Então, quando a gente observa ali as escolas que visitam o zoo, né, as crianças, o falar delas no final do passeio, né, assim, da visita, que gostaram, que, né, e reproduzem isso para os seus familiares, né, olha, é importante, tem muitas famílias que nos buscam e falam, olha, meu filho visita aqui e ele guia a gente e ele sabe tudo e fala, né, todas as informações. Então, é essa mesma finalidade ali, de provocar essa mudança comportamental, de entendimento mesmo, né? Não só das crianças, mas dos adultos também. Então, a nossa ideia, sim, nós temos um trabalho importantíssimo com os animais, com os nossos funcionários, mas também com os nossos visitantes, né? Para que haja esse entendimento, essa compreensão ali de que a fauna como um todo, e não apenas, é muito fácil, né? Muitas pessoas criticarem e falarem de um trabalho sem esse reconhecimento. O zoo, ele não para em nenhum momento do ano. Nós estamos ligados 24 horas, 365 dias no ano, porque todos os animais requerem o cuidado, e esse cuidado é mínimo, é no mínimo detalhe. Onde ele se abriga, como ele se abriga, tem substrato, tem poleiro, em que momento que isso vai ser trocado, como que é o dia a dia, hoje como que ele está. Então, todos os dias isso é avaliado, né? Então, nós temos um cuidado minucioso, né? Tanto sanitário, quanto clínico e biológico, para cada uma das espécies.
Quantas espécies existem no zoológico de Cascavel, no total?
Hoje nós temos aproximadamente 70 espécies, entre aves, répteis e mamíferos. Alguns deles ameaçados, como você bem colocou ali, e isso permeia ali um total de aproximadamente 350 animais. Não somos um grande zoológico, mas a certificação nos coloca entre os melhores do Brasil.
Tanto é que é uma certificação, eu fiz aqui uma rápida pesquisa, é uma certificação quase que exclusiva. Poucos zoológicos têm essa certificação, né? Acaba colocando ali o zoológico de Cascavel num hall ali quase que seleto de zoológicos, né?
Exatamente isso. Então, todos os membros ali da associação estão buscando a certificação, mas nem todos têm, porém estão buscando aqueles que não são, mas que ainda, né, estão em busca ali de se associar. E o Zoológico de Cascavel, como membro da associação, e associação reconhecida internacionalmente, porque a Associação Mundial de Zoológicos, a UOSA, reconhece o processo de certificação da ASAB. Né? Então, isso realmente coloca o zoo. E esse ano, no 49º Congresso, o zoo de Cascavel foi o único zoológico a ser certificado. Né? Então, assim, foi muito gratificante. Eu estou há 26 anos no zoo, e para mim participar disso, eu acompanhei muita coisa. Eu vi muita coisa acontecer, muito avanço acontecer. Né? Então, realmente nos coloca em um hall de instituições seletas.
Eu queria aproveitar, Vanilce, até a tua própria formação enquanto bióloga e a tua experiência ali com o Zoológico de Cascavel, por mais óbvio que isso pareça, eu acho que é interessante colocarmos aqui na nossa entrevista. Como que uma pessoa que visita o zoológico, ela precisa se comportar em relação ao respeito àquele espaço, tanto com a questão ambiental, porque sabemos que o zoológico, o próprio interior ali do Zoológico de Cascavel, ele é um ambiente muito natural e chega a ser muito agradável, muito bonito. Como fazer toda essa visitação e respeitar a fauna, respeitar a flora, respeitar os animais? Como fazer essa visitação de tal forma que nós possamos apreciar tudo que está ali, mas com o devido respeito e até mesmo buscando, por que não, todo o conhecimento que está ali disposto? Porque como manter esse contato entre humano e natureza e animal?
É bem importante essa pergunta. Se eu pudesse ficar falando uma hora aqui sobre isso, eu ficaria tranquilamente, porque é o que a gente vem tentando ali explicar para o nosso público, né? Então, veja bem, o Zoo de Cascavel, ele está em um ambiente diferenciado. Nós estamos dentro de um parque natural. Nós convivemos em consórcio com esse parque. Nesse parque existe uma vegetação nativa, existem nascentes do Rio Cascavel, existem animais de vida livre que convivem ali. Então, os macacos, lagartos, serpentes, elas vivem ali naquele ambiente, né? E aí é importante para as pessoas entenderem que quando elas visitam uma unidade de conservação, eu preciso ter o discernimento de é o silêncio, é contemplar. O animal, ele não está ali para se mostrar. Se você visualizar o animal, ok. Mas se você não visualizá-lo, em primeiro momento, é entender que ele tem um comportamento que muitas vezes não permite que o público visualize. Então, por exemplo, eu tenho os gatos do mato que eles não estão durante o dia visível. Eles vão aparecer à noite, eles saem da toca à noite. São animais de hábito noturno. Entender que cada espécie, então, eu vou fazer uma visita em silêncio, não precisa estar gritando, né? As crianças, a gente traz muito isso, não precisa gritar, contemple, visualize. Eu estou em um ambiente natural, então, você vai visitar uma área natural, não precisa fumar naquele lugar. Porque é um ar diferenciado que você vem buscar, né? Então, tem esses detalhes, né? Não fazer fogo, né? O cuidado ali com o cigarro. A visita é 1h30, então dá para aguentar, legal, né? Trazer sua garrafinha de água, vir com um calçadinho confortável, repelente, nós estamos numa, né, unidade de conservação. Então, esses mínimos cuidados ali, então é saber que eu tenho, pode aparecer uma abelha, uma serpente, então assim, é um ambiente natural, né? Então, a gente pode contemplar, tem a ponte que eu consigo ver algumas nascentes, então é observar isso, ele traz muito disso, né? Então, as crianças, quando elas fazem a visita, a gente mostra para elas e faz elas compreenderem que se elas fazem a visita em silêncio, elas vão conseguir ouvir aves diferentes. Né, diferentes cantos, diferentes vocalizações dos animais, então elas interagem com isso. É bem bacana isso, mas para o público geral é falar isso. Então eu entrei num parque ambiental e nesse parque tem um zoológico funcionando. Mas esse parque, ele tem animais de vida livre, né, que eu vou precisar olhar, tem os macacos, eu não preciso tentar interagir. Nem dá comida para os macacos, por favor. Porque a floresta já fornece isso para eles, né? Então é saber que o ambiente natural tem alimento suficiente no período adequado para aquela espécie. Porque se eu interfiro alimentando, eu vou possibilitar um comportamento diferenciado, que é uma reprodução maior. Com isso, a população vai crescer e aí não tem um controle, né? E daqui a pouco tem macaco entrando nas residências e as pessoas não sabem o que fazer.
Na verdade, eu acho que é exercer um pouco do bom senso também, né? Porque às vezes, é muito bem lembrado, né? Não tentar forçar uma interação com o animal do zoológico, também não forçar dar uma alimentação, porque realmente isso até foge do cardápio
exatamente,
e da alimentação correta
exatamente.
Daquele animal. Então, seja respeitoso, use o bom senso, aprecie todo o espaço, mas lembrando que aquele espaço é deles, né?
Exato.
E não nosso.
Exatamente,
né?
Exatamente. Eles estão sob cuidados humanos, estão tendo todo esse acompanhamento e tem sim um cardápio diferenciado que se preocupa. Nós já tivemos, no passado, animal que tinha pressão alta e animal que tinha diabetes. Então, tudo porque vem um animal de apreensão e vem com um hábito alimentar, né? Então, papagaio que por 30 anos tomava café com leite e comia pão. Né? Então, ele passa a ter uma alimentação diferenciada, mais natural, e aí as pessoas não entendem, realmente querem promover essa interação. Então, de maneira nenhuma, né, tentar essa interação com os animais, nós temos os guardas-corpo ali nos recintos, justamente para isso, é olhar e contemplar. Né? Contemplar a fauna, contemplar o hábito do animal, então perceber como que ele interage um com o outro. Né? Então, os animais nos ensinam muito. Se a gente tiver esse olhar diferenciado numa visita, né, a um zoológico, você vai observar comportamentos completamente diferentes, né, e aí ter essa compreensão ali de como é o convívio, né, dos animais e o quanto eles podem se adaptar ou não. Né.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Vanilce, muito obrigado pela sua participação aqui
Obrigada.
No nosso programa. E lembrando, né, você ouvinte, aproveitando que amanhã é feriado e na sexta-feira o zoológico vai estar em pleno funcionamento. Como a garotada e a criançada não
Isso.
vai ter aula, é aquele momento também de fazer um programa em família e aproveitar aí o momento, né?
Verdade, obrigado pelo convite, né? Lembrando que a gente precisa do ingresso virtual, que é tirado pelo site,
é gratuito,
né?
Mas
é gratuito,
precisa
mas precisa ser retirado o ingresso. E a gente conta com vocês todos para visitarem o Zoo.
Vanilce, muito obrigado pela participação.
Obrigada.